De volta com mais elas na Popular FM, sempre com a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro, que agora toda semana tem 3 dias de ofertas exclusivas para você. Fique ligado na programação da Popular FM toda segunda, terça e quarta-feira, tem promoção especial nas lojas Casarão Verde. Hoje nosso bate-papo é com a Aline e falamos sobre gestão, liderança. E a Aline, falando em liderança, é a primeira mulher a assumir esse desafio de coordenar, de presidir a ACIL. São quantos anos de história dessa entidade até que uma mulher foi convidada ou aceitou o desafio?
Pois é, a nossa entidade já está com 97 anos, completando agora no mês de outubro. E durante todo esse tempo, apenas homens, sempre homens, né, na liderança da entidade, estava mais do que na hora de uma mulher assumir. E eu então fui a pessoa, né, escolhida, convidada, me senti muito honrada com esse desafio. Estou lá desde o início desse ano como presidente, mas já vinha participando da entidade há mais tempo. Desde que vim praticamente para Lajeado, já me envolvi de uma forma ou de outra com a entidade. Inclusive, fui presidente do Comitê da Qualidade. Há um bom tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, fui presidente do Comitê da Qualidade do Vale do Taquari, que é ligado à ACIL, né?
E como está hoje essa participação feminina, quando antes a Miriam trouxe um dado da questão das empresas que têm mulheres na coordenação, na liderança, 29%, isso, Miriam?
Mais ou menos isso.
Como está dentro desse cenário dos associados da ACIL, tem crescido a participação feminina?
A gente percebe que cada vez mais as mulheres estão participando, né? E, inclusive, na nossa gestão agora, chamou atenção no momento que nós tiramos a foto de toda a diretoria reunida, a quantidade de mulheres. E não foi intencional isso foi acontecendo, assim, né? Então, as mulheres, elas realmente estão, elas se sentem cada vez mais motivadas a participar e elas realmente contribuem muito, elas são muito dedicadas às causas que elas assumem. E a gente tem muitas mulheres muito ativas na ACIL.
Qual o principal desafio da mulher enquanto líder? A gente falou do ambiente ainda bastante masculino e você transita tanto na entidade, nas entidades, quanto no âmbito empresarial, nas relações internas da empresa e com outras empresas. Você ainda percebe os desafios diferentes para mulheres e homens que estão na liderança? Ainda enfrenta-se uma maior, vamos dizer assim, o desafio ainda é maior para as mulheres, ou já existe um ambiente mais natural nesse sentido?
Não, eu acredito que sim. Existe ainda um certo preconceito em relação às mulheres, né? Naturalmente, as pessoas olham para a mulher e vamos imaginar, existe uma mulher e um homem e um dos dois deve ser o presidente. É natural que as pessoas pensam que o homem que está ao lado é o presidente, que a mulher deve ser então vice ou a secretária, enfim, né? Esse é o pensamento geral, né?
Mas aí brinca na área política, né? As primeiras damas, tá aí o homem da prefeita. É o quê, né? Ainda há pouco, as primeiras damas da região, elas têm um movimento de integração, de troca de experiências, mas como existem poucas ou existindo poucas mulheres prefeitas, isso ainda não acontece.
É,
né?
Pois é, então a gente vê, existe sim um preconceito grande ainda, mas cada vez mais com mulheres muito fortes aparecendo aí na própria Federação. Hoje nós temos lá a Simone Leite, que vem fazendo um trabalho excelente e vem trazendo cada vez mais mulheres e motivando mais mulheres, inspirando mais mulheres. Eu acho que
esse é um espaço que vai se ocupando também lentamente, né? Imagino, porque tu me disse agora que numa imagem, numa fotografia, tinham várias mulheres ali todas elas estão num estágio diferente, ocupando espaços diferentes. A gente vai ter no futuro muito mais candidatas a uma presidência da CIL, por exemplo, pessoas se preparando, né? O teu caso mesmo, quantos anos tu já vinha participando de comitês e de ações, né? Então, sim, eu acho importante que as mulheres, quando elas se vejam, se pensem liderando, que elas se envolvam também com pequenas ações e atividades. Isso também é um preparo, né, para uma liderança maior.
Eu acho
maior.
Que a gente aprende muito quando a gente se envolve com uma entidade, né? É muito bom, porque existe ali uma troca importante, existe um relacionamento com muitas outras pessoas fora do teu ambiente de trabalho que agregam muito. Então, é muito bom participar de uma entidade, é muito bom liderar uma entidade. Agora, por outro lado, a gente sabe que existem algumas renúncias que a gente faz. E isso também é diferente entre mulheres e homens. As mulheres renunciam muito mais quando elas assumem uma liderança, né? Porque
cite alguns exemplos.
É que a mulher, eu acho que a maternidade é algo que para a mulher é extremamente importante. A gente faz isso como uma escolha. Eu quero ser mãe e quero ser mãe de verdade. Eu não quero ser mãe nas minhas horas vagas. Eu quero ser mãe. E eu quero curtir o meu filho, né? Eu não quero só deixar para ele o tempo que sobrar da minha vida profissional, da minha vida. Então, além do trabalho assumir outras coisas, às vezes pode ser complicado para algumas mulheres, né? E a gente cada vez se ouve mais, pelo menos, precisa dividir com um homem. Sim, precisa dividir. Mas eu continuo querendo ser a mãe dessa criança e continuo querendo ter tempo para ela, né? O que é muito bom. Então, outro dia, lendo uma matéria sobre uma mulher presidente de uma grande empresa, ela dizia assim: eu quero ser a presidente da empresa, mas eu também quero ser mãe e quero ser outras coisas, e eu decidi na minha vida que eu serei tudo 70%. Eu não serei 100% em tudo. Eu vou me dedicar ao máximo, mas 70% tá legal para mim, porque aí eu consigo equilibrar as coisas. E eu acho que essa conta fecha bem, sabe? Eu acho que a gente precisa encontrar uma forma de ser tudo isso e ser de verdade. Não posso deixar um filho em segundo plano, jamais, né?
Não buscar a perfeição em todas essas áreas.
Exatamente. Não precisa ser perfeito.
Mesmo porque tu,
né,
busca a perfeição, tu não vai atingir.
Não vai atingir.
Então, assim,
nem
vamos
sendo 100% exclusivo,
né,
a uma causa. Mas eu lembro de uma reportagem que eu li que me impactou bastante, que era de uma mulher que era líder de uma grande empresa, e ela dizia... Ela trabalhava justamente o oposto, né? Ela dizia que muitas mulheres, elas querem ser líderes, querem estar no topo de uma empresa ou de uma corporação, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. E aí ela colocava que, por exemplo, ela lida muito com negócios internacionais e que ela não poderia simplesmente desmarcar uma reunião importante que estava ali agendada 3, 4 semanas com empresários de outros países, porque o filho ficou doente e precisou da mãe. Então, ela disse, precisa ter essa estrutura de apoio, porque eu perderei o respeito, o prestígio dele se eu fizer essa escolha, mesmo que meu coração queira escolher. Uhum. Né? Então, parece simples, mas não é tão simples
não,
assim.
Não, não é simples, né? Claro que vai ter momentos que a gente não vai conseguir desmarcar um compromisso importante, né, em função de um filho, tu precisa ter essa estrutura, mas eu acho que a gente tem como se organizar, a gente tem como fazer isso de um jeito que dentro daquela história da qualidade de vida, de buscar uma energia positiva, uma energia boa, né? O filho é importantíssimo nessa hora também.
Consiga
então,
pré-organizar isso.
A gente volta pro trabalho muito mais motivado quando tu consegue equilibrar tudo. E isso é possível.
O filho propriamente é um motivador, né?
Porque com certeza.
Das tuas ambições, dos teus projetos de vida, né? Então tem que fazer parte do conjunto
com
todo.
Com certeza.
Né?
E não delegar para outra pessoa, né? Não é...
Estamos falando de filhos, mas o ouvinte deve estar curioso. Filhos, Aline.
Ah, sim, eu tenho uma filha que tem 15 anos de idade, a Vivian, agora em novembro ela já completa 16, então já começa a falar em faculdade, em sair de casa, né? Eu tô me preparando já para uma nova fase aí.
Aperta o coração de mãe, mas ao mesmo tempo lembra da sua trajetória, que também buscou alçar os seus voos.
É, sim, nessa mesma idade eu já me preparava, né? Eu terminei o ensino médio e fui morar por meio ano nos Estados Unidos, numa época em que não existia internet. A gente se comunicava por carta, porque o telefone era muito caro, então, mas foi uma experiência muito boa. E quando eu voltei de lá, eu fui para Porto Alegre, onde eu morei 13 anos. E voltei para Lajeado, nem imaginava voltar, mas voltei para Lajeado quando no meu aniversário meu pai me convidou para trabalhar na Fruc, trabalhar com ele. Então saí do meu trabalho de 10 anos na Petróleo Ipiranga e vim morar novamente em Lajeado.
Foi uma decisão difícil?
Eu gostava demais da Ipiranga, eu tive muita sorte na minha vida profissional, eu acho, porque foi uma empresa onde eu aprendi muito, trabalhei direto com o conselho de administração, então com os acionistas que eram controladores do Grupo Ipiranga, né?
Tu chama de sorte ou é preparo, Aline? O que que aconteceu?
Na verdade, eu entrei lá como estagiária, né? Eu acho que teve muito de sorte, sim. E a própria Ipiranga investiu em mim, né? Eu entrei como estagiária e fui crescendo lá dentro e fui tendo oportunidades, mas já entrei nessa área e eu convivi muito com os donos da Ipiranga e que me ensinaram muito. E eu nunca tinha pensado em trabalhar na Fruc, até porque meu pai nunca em nenhum momento havia comentado essa possibilidade. Eu fui fazendo a minha carreira lá. E aí, no dia do meu aniversário, ele me procurou, a gente saiu para jantar e tal, e ele me contando os planos que ele tinha para a Fruc. E aí, para que esses planos acontecessem, ele precisaria de alguém para ajudá-lo a colocar em prática. E aí
desafiou,
ele me convidou,
desafiou.
Então, tipo, isso tudo é muito legal, né? Sim, tudo é muito legal. A gente abriu uma filial em Porto Alegre e tal. Ok, só que para isso acontecer, eu preciso de ti. Então, eu fui desafiada com um projeto muito interessante. E era o projeto de crescimento da Fruc. E eu adorei o convite, claro. E aí ele tinha dito para mim o seguinte: eu tô te convidando, mas tu pode ficar ainda uns 6 meses na Ipiranga e aí tu vem pra Fruc. E eu não consegui ficar os 6 meses na Ipiranga, né? Eu fiquei, acredito que mais 2 meses até que eu consegui transferir as minhas atividades para uma outra pessoa. Mas eu já estava, assim, extremamente motivada para começar esse trabalho de abrir essa filial. E aí eu não fiquei todo aquele tempo e foi muito bom, né? Eu adoro trabalhar na Fruc, é uma experiência maravilhosa.
E é geralmente quando a gente fala de empresas familiares, né? Os filhos assumem logo na sequência. E o fato de sair... não ter ligação com a empresa, viver em outros ambientes empresariais, ter outros contatos, acho que acrescenta bastante também a tua experiência, traz muita experiência para a Fruc, diferentemente de se tu tivesse ficado ali e seguido carreira,
com
né?
certeza.
Porque às vezes existem esses embates entre pais e filhos quando tem uma empresa, o filho às vezes quer sair ou não quer sair, né?
É, mas eu acho que acima de tudo, assim, o meu pai é uma pessoa diferenciada, né? Ele é uma pessoa que está muito aberto às ideias, né? Ele gosta de ouvir, não só de mim, de todos. Ele é uma pessoa que ele lê muito, ele estuda muito, ele se informa muito. Então, ele desafia a todos a sempre trazer mais. Então, nunca tive nenhum tipo de problema de choque de gerações, vamos dizer assim, entrando na FRUC. E eu participo de grupos de mulheres que realmente que o tema principal é a governança na empresa familiar e como se lida com a sucessão, com o trabalho entre a filha e o pai, especialmente. E são raros os casos em que tem uma harmonia tão grande assim, como nós temos, né? Mas aqui, a gente sabe que normalmente o fundador ou o líder, o presidente da empresa, ele costuma ser o dono da razão, né? Ele costuma dizer que ele que sabe como as coisas funcionam, que ele nem faz questão muito de novas ideias e no nosso caso é exatamente o oposto, assim. Ele adora ouvir novas ideias, ele está muito aberto às novas ideias, o que é extremamente motivador, então é muito bom trabalhar com ele, né?
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente retorna com o nosso último bloco do debate deste sábado.